Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Um cavaleiro bem parecido, trajado com lindas roupas, que descia a rua na direção da Misericórdia, fora a causa do sobressalto da moça. Quase fronteiro à janela, o fogoso cavalo em que montava Colosso e voltando vaca rapidamente sobre os pés, e durante um momento lutou o mancebo, que mostrava ser excelente escudeiro, para subjugar o animal. Nesse tempo tinha visto Leonor, que se lançara para a janela. De certo percebera ele o vulto da moça e a reconhecera, porque fitou nela um olhar expressivo acompanhado por um gesto rápido. Entreabrira a mão direita erguida, e um pequeno objeto, mais alvo que as rendas do punho, apareceu na palma. Logo após, dando de rédea ao cavalo, seguiu a passo pela rua adiante. Não é nada, te disse Leonor ainda trêmula, sem retirar os olhos das restas. Mas não se a ninfa debalde. A esperta da dona Severa não pudera ver já as feições do cavaleiro, mas admirando-lhe o talhe aeroso que moldava a casaca de miste, induziu pela perturbação da sobrinha quem era o guapo mancebo. Suídas que não conheci. A quem senhora, já livre da surpresa? A moça volveu os olhos em torno como se procurasse alguma pessoa. A quem mais senão a teu marido que passou neste momento? Pior é se me queres fazer de boneca. Bem vi um cavaleiro, mas se era o senhor Vital Rebelo não digo, porque não reparei. Estava olhando para outra coisa. E o susto que você teve? A um. Cude que me tinha caído o fio da seda, respondeu a moça mostrando o novelo. Os olhos não me enganam. Dizendo isto com um tonzinho de arrufada, Leonor se sobreviveu completamente no trabalho, apesar de estar quase escuro. A matrona continuou. Agora, por denega você, não sei. Não é tão natural que seu marido, vencido de saudades, quebre os protestos de esquivança e espie as ocasiões de ver sua esposa e senhora. Assim praticava-se antigamente. As damas encerradas em seu castelo viam às vezes passar um cavaleiro misterioso, de viseira caída ou então à noite calada, pelo claro da lua, ouviam alguma serenata embaixo da sua torre. Bateu o coração a castelã. Quem será? Perguntava baixinho para a aia. E ficava naquele sobressalto da dúvida, se porventura seria o esposo que tornava, ou algum outro cavaleiro enamorado de sua beleza, que neste vai e vem da esperança é que estava o maior gosto. Qual era naquele tempo e deporidos de uma ausência entrava em casa, como hoje, tão sem graça que a gente já sabe e hora em que chegam e a cara que trazem. Mas, hein, nesse tempo as duas esposas viviam sempre ausentes, ou ainda pior, desquitadas de seus maridos. Pois assim estava a galanteria, mina. Amarrem um ao outro, como uma caçamba na corda. Duas criaturas. E agora vejam que aborrecimento não é este de se aturarem a todo instante. Que por fim de contas ambos já se sabem um ao outro de cor e salteado. E de mais a mais. Está-se vendo que a gente não pode receber as finezas e requembros dos cavaleiros. Mesmo nas barbas do homem. Não tem jeito nenhum. Como era assim? Os maridos nunca perdiam o gagarbo de namorados, e as damas viviam até morrer sempre requestadas com mil gentilezas. Minha bisavó tinha 70 anos, quando Dom Jorge de Albuquerque, num torneio aqui mesmo. Nesta Olinda, lá no pátio do palácio, ou com o punhal na gorja, obrigou três cavaleiros a confessarem que ela era um bogarim. Por causa dos cabelos brancos, observou ingenuamente Leonor. Fosse pelo que fosse. Ainda há quem ouvisse falar do quanto era formosa então, e dizem que em mocinha se pareceu comigo. As observações sensatas de Dona Severa suscitam uma reflexão curiosa a respeito da semelhança entre os costumes cavalheirescos, na parte conjugal, e os atuais costumes realistas. Exceção feita de algumas circunstâncias mínimas, e substituídos os torneios pelos bailes, as serenatas pelos presentes, parece que o fundo é o mesmo. Escutava Leonora matrona somente com o ouvido esquerdo, porque o direito tinha ela alerta ao menor rumor de fora. De repente a conchinha cor-de-rosa, meio oculta pelas madeixas tanhas, ardeu com súbito rubor. O som da pata de um cavalo batera ao longe o chão duro e seco da rua. Ai, querida tia, me conte do torneio. Então Dom Jorge de Albuquerque. É o donatário, o filho de Dona Brites, o que pelejou na Índia, não é que. Mas então ele atirou a luva por minha tataravó. Não é? Como havia de ficar a dama toda cheia de si? As cores, quais tinha Dom Jorge? Eram negras as armas, sem dúvida, o mote. Tais perguntinhas caíram sobre a matrona como um enxame de abelhas, e a atodoaram um instante, recobrando logo seu ar solene e cheio de dignidade. Começou Dona Severa a narração pitoresca das cenas do torneio, em que fora sua bisavó proclamada Bogarim de Olinda. Entretanto, se aproximara o tropel, que cessou de repente por baixo da janela. Se Dona Severa estivesse menos preocupada com as reminiscências cavalheirescas da família, não lhe escapara de certo nem essa circunstância, nem o curioso ponto de malha que a sobrinha, apesar do escuro, acabava de inventar. Julgo conveniente dar às minhas amáveis leitoras, se estiver, a explicação desse ponto elegante, porque estou certo a não encontrarão em nenhum jornal de modas. Faz-se volta sobre a mão direita, enfia-se agulha sutilmente pela fresta da rola, um cavaleiro na rua amarra um bilhetinho na agulha e estica o retrós, colhe-se indocemente à meia volta, e de novo trançando as malhas, remata-se o ponto de laçada. Há atualmente muitos outros pontos de croque mais em voga, porém nenhum tão elegante como aquele. Muito antes de terminar Dona Severa o episódio da bisavó, tinha Leonor tamado seu ponto. Sentindo a fazer-lhe cócegas no seio um papelzinho dobrado, tornou-se inquieta e desassossegada. Nem mais escutava a narração daquela famosa aventura do Bogarim, que tão viva curiosidade lhe despertara pouco antes. Afinal, se não pôde conter. Eu volto já ajudar a Dona Severa, um instantinho, em com arranjo o meu tocado que se desmanchou, não sei como. Pois juntas iremos. Para que ter esse trabalho, não me demoro nada. Espere a tia. Porventura, Leonor, quer você esconder de mim alguma coisa? Ora, que lembrança está agora da tia? Pois está você com tantas partes por uma coisa a ato. Já não digo nada, a senhora tia faça como for de seu gosto. Vem então para a alcova se compor. Não é mais preciso, aqui mesmo arranjarei. Contrariada, Leonor alisou os cabelos com as contas dos dedos e deu pelo aposento alguns passos a esmo, indecisa sobre o que havia de fazer, e ao mesmo tempo impaciente de tomar uma resolução. Soram passos no corredor, entrou um escravo com uma candeia de garavato para acender o lampião da sala, e logo em seguida o dono da casa, que naquele momento chegara da rua. Representava o capitão André de Figueiredo ser homem de 36 anos, toda a sua pessoa respirava exuberância de energia e arrebatamento, que dizia com a organização musculosa e o adunco perfil. Ao entrar, dardejou um ao outro canto da sala, olhos que não buscavam somente, mas iam já cheios de iras para afrontar o objeto procurado. Reconhecendo que estavam as duas senhoras, sofreu um tanto os ímpetos e se dirigiu para elas dando as boas noites. Trazam-nos alguma boa nova, capitão? Nenhuma? Senhora prima. Disso já eu sabia que era bem escusado perguntar-lhe, porque nada havia de saber. Os homens de agora assim é que nos tratam de resto. Já se foi o tempo da galanteria, em que as damas eram as primeiras consultadas sobre os negócios. E não se saiam por isso os cavalheiros mal das empresas. Antes não sei que diga, que muito melhor do que hoje em dia, e a prova está na nossa terra. Aproveitou Leonor o ensejo para ganhar furtivamente a alcova. Como de costume, crepitava na cantoneira aos pés virgem a luzinha da griseta de prata, que era a devoção da moça, lá por uma certa promessa que fizera. O bilhete que tantas cócegas lhe fizera, continha poucas palavras. Senhora que esposa não devo chamar quem se roubou ao juramento que a fizera minha. Forçoso é que vos veja e fale pela derradeira vez. Se de todo ainda não se apagou em vosso coração aquele afeto, que já vos mereci e antes nunca o merecesse, por vosso bem e meu sossego, interceda ele em meu favor para que obtenha de vossa crueldade essa merda. Devorou a moça com os olhos primeiro, depois com um alívio de beijos, a carta, e cerrando-a entre as mãos cruzadas, levantou para a virgem uma prece eloquente ainda que muda. Outro pensamento, porém, a reclamou, desejava responder, e as dificuldades lhe ocorriam à mente. Atualmente, não há mocinha de 10 anos outrora, se chamavam meninas as de 20, não há. E dizia eu, bonecrinha de carne e osso, que não tem a sua papeteria com um papel de vários tamanhos, desde o palmo para cartas de negócio até o de polegada para os bilhetinhos açucarados. E não só papel e cocô e gorrafa, festuchos emblemáticos, lacres perfumados, penas diamantinas, areia de ouro, enfim, todo o arsenal de ninharias indispensável à ciência epistolar, a mais transcendente e sublime deste século. A bem dizer, a cata é mais poderosa alavanca do progresso. Nem o jornal lhe chega. e quem se propus a estudar sua fisiologia e sistemar as espécies de que são principais a carta de empenho, a circular dos candidatos a de crédito, a de namoro, de felicitação, de cumprimentos, a reservada, reservadíssima e confidencial, escreveria uma bela obra, um livro prático, dos mais justamente apreciados na atualidade. E faria fortuna ao autor, principalmente se o governo lhe ficasse com a metade dos exemplares, no intuito de promover a colonização. No tempo desta história, ciência pistolava ainda no embrião. Cada casa, e das fidalgas e abastadas, era mobiliada com um tinteiro único, mas respeitável. Esse traste importante, acompanhado dos seus acessórios, o areeiro, duas penas de ganso e uma hóstia ou obreia encarnada, estava debaixo de chave e sob a guarda imediata do dono da casa, como o responsável pela honra e segurança da família. Lembrou-se, portanto, Leonor da resposta por escrito, somente para reconhecer a impossibilidade em que estava de usar dela. O outro meio mais corriqueiro, o dos recadinhos, bem sabia ser impraticável, assim de repente, em uma casa onde a traziam espiada. Sofrega correu os olhos por todos os cantos e móveis do aposento, procurando meio, ou pelo menos uma inspiração. Com a cabeça inclinada e atitude pensativa, engastando entre os dentes de pérola a unha rosada do polegar e estremecendo de impaciência, estava a encantadora donzela. Dir-se-ia que ela esperava tirar da coroa daquele dedinho mimoso o fio do enigma, como costumava puxar com os dentes a ponta linha para desembaraçar a meada. Eis que desperta com um pulinho de contentamento. Estende o seu lenço de batista sobre o donzel e, tirando uma agulha de bordar do açafate de costura, picou a veia azul do braço esquerdo. Uma gota, e da mais fina púrpura, bolhou na tez alva e acetinada. Aí, molhando a miúdo a ponta da agulha, pôde escrever a cambraia estas palavras, amanhã na cerca. Machucou o lenço na mão, que mal o escondia, e disfarçando esta entre os fofos da saia, voltou à sala onde encontrou ainda em conversa animada Dona Severa e o capitão. As outras senhoras da casa estavam sentadas em roda de Dona Lourença, respeitável matrona pernambucana, que muito se avantajou nas letras e virtudes. Era irmã de André de Figueiredo e viúva. Achando já reunida na sala familiar, a qual esperava antecipar-se, hesitou a moça, a resolução, porém, não se fez esperar. Acercou-se do grupo, dizendo: quem me dá um lugar? E sem esperar resposta: está bom, tenho meu estrado. Encaminhou-se então para a janela, com pretexto de arrastar o estradinho em que estivera sentada à tarde. Do primeiro lance viu ela parado em frente da casa um vulto. Observando que não reparavam, abriu rapidamente a aldraba da rótula e arremessou o lenço. Ao voltar-se de todo para melhor empurrar com o pé o estrado, viu-o em frente André de Figueiredo, que se aproximava dela. Sabe quem andou hoje por Olinda, Leonor? Como posso saber, eu que daqui não saio nunca? Respondeu a moça trêmula. O Vital Rebelo. Não disse eu, acuiu Dona Severa. Bem, minha tia teimava que o tinha visto, continuou Leonor. Que terá ele vindo buscar? Perguntou Dona Lourença. Não sei, mas queira Deus não seja o que suspeito, replicou o capitão com surda voz de ameaça. Que vem fazer? Acudiu Dona Severa. Pois, Lourença, não tem ele destas bandas a dama de seu coração. Tomara eu que me lhe deixe sossegada, balbuciou Leonor. Pálida e demudada, foi a moça tomar lugar na roda das senhoras, disfarçando para esconder seu terror. Mil vezes arrependida do que fizera, bem desejava, se fosse possível, resgatar com um ano de sua vida aquele momento de irreflexão. Quantas desgraças talvez não iam causar a sua imprudência,